maio de 2020, 3 meses depois de aparecer o Covid, em que eu convidei o Governo e o Primeiro-Ministro a distribuir gratuitamente pela população vitamina D. Até disse quanto? 10 mil unidades nutricionais por adulto, 200 unidades por quilo de peso, que dá 2 mil para cada 10 quilos, para as crianças. E disse que se na altura, se isso fosse feito, que podiam ter a certeza que se iria minimizar bastante as consequências do vírus que tinha acabado de surgir, o vírus chamado Covid-19. Ninguém ligou.
Com o Dr. Manuel Pinto Coelho.
Professor Dr. Manuel Pinto Coelho.
Dr. Manuel Pinto Coelho.
Bem-vindo, Manuel Pinto Coelho.
O Dr. Manuel Pinto Coelho é médico de clínica geral e familiar, especializado nas áreas de anti-envelhecimento, obesidade, calvície e doenças autoimunes.
Para ter bem a minha loucura, nos últimos 3 anos escrevi 4 livros. Mais vida, mais tudo, mais tempo, segredos de ser imunitário, seja um super-humano e chegar no velho.
Voltando aqui um bocadinho ao tema daquilo que é ensinado aos médicos, eu sinto que há também aqui um tópico, pelo menos eu não tenho essa experiência, por isso também vou perguntar isto um bocadinho numa abordagem de quem não passou por isso e quer perceber, que é a parte do sono.
Quando perguntam qual é que é o suplemento mais importante numa perspectiva de envelhecimento saudável, a minha resposta é sempre a mesma.
Fui ver a correlação entre a faturação da indústria agrícola com o número de casos de aparecimento de cancro e outras doenças ao longo do tempo, e as linhas andam assim.
Porque é que as pessoas destas sociedades mais modernas são pessoas muito mais doentes que as pessoas das civilizações mais antigas do Paleolítico. Porquê? Porque tudo isto quanto eu falei provoca.
Então, eu queria lhe agradecer muito por estar aqui presente. É mesmo uma honra tê-lo cá connosco. Sei que tem uma vida muito ocupada e tem a clínica, faz as consultas, tem a sua família, e ainda assim conseguiu tirar um bocadinho de tempo para estar aqui com duas pessoas que não conhece de lado nenhum, e bastou-nos uma mensagem para que o Manuel conseguisse aceitar este desafio, este convite de estar aqui presente. Por isso eu queria mesmo, não queria deixar isto de forma leve, queria que sentisse, porque nós estamos mesmo muito gratos por o ter aqui connosco.
Então vou-lhe dizer que registo com muito agrado as suas palavras e quero lhe dizer que sinto-me honrado. Não lhe vou dizer que sinto honrado, porque eu conheço pouco do vosso trabalho. Sinto-me muito satisfeito. Eu sinto-me honrado pelo convite, para isso tinha que perceber o vosso trabalho, o vosso currículo, e sentir-me então, no caso do currículo ser bom, estou convencido que é, basta o local onde me estão a receber, que eu já percebi que trabalham muito bem, a dizer-lhe que sinto-me honrado em retribuir o seu convite. Mas não, eu sinto-me feliz, essencialmente feliz, por ter alguém que está curioso em relação a uma perspectiva da minha arte, um pouco complementar ou lateral, como queira, da prática mais convencional. E como tal, eu sei que isso existe, porque faz pela minha prática clínica, da equipe de mim própria, da equipe que me acompanha. Portanto, todas as oportunidades que eu tenha de pessoas que fiz uma pequenina pesquisa através da minha colaboradora Patrícia, quem era o David, e ela disse: avance, que é gente boa, é gente que sabe o que está a fazer, é gente credenciada. E então eu fiquei agradado, porque não perco estas oportunidades. Não perco estas oportunidades, porque eu estou à espera que, se for os canais oficiais a querem saber como é que eu vejo os meus 50 anos de prática clínica, a minha sensibilidade perante o novo mundo que se desenhou de há 3 anos para cá, bem posso esperar sentado. Não é? Porque não é nos canais mainstream que eu vou divulgar, ninguém me convida dos canais principais da televisão. Passei agora, estou a ir a um que não é canal oficial, mas é dos não oficiais, os que têm mais saída, que é a CMTV, todas as sextas-feiras de um programa da manhã. E como tal, já tenho essa antena aberta. Mas os canais oficiais, escritos e falados, bem poderia esperar sentado se pretendesse que me ouvissem aquilo que eu tenho para dizer, as coisas, as minhas convicções. Como tal, David, não lhe devolvo o seu cumprimento, mas retribuo.
Para mim basta-me estar aqui a sua presença.
Prazer grande. E eu tento dizer as coisas em que acredito, falado ou escrito. Para ver bem a minha loucura, nos últimos 3 anos escrevi 4 livros. mais vida, mais tudo, mais tempo, segredos de sistema imunitário, seja um super-humano, chegar no velho, a edição revista e melhorada. Portanto, isto é para perceber bem o frenesinho que me assiste em transmitir aquilo que eu sei. E fiquei muito contente quando li num livro, porque eu tenho que saber já, tenho que fazer uma pesquisa para saber que livro foi aquele em que eu consultei, em que vi algo que me entusiasmou e que dá alguma justificação para este, permita-se uma expressão, este speed que eu tenho para escrever as coisas que penso, que é o que é que quer dizer doctor. A palavra doctor vem do latim doco, D-O-C-C-O, sabia? Que quer dizer ensinado. Portanto, está na massa do sangue, como diria o outro, a ensinar e dizer as coisas que eu acredito. Agora, eu escrevo, ponho-as à consideração de quem tiver de ter a paciência para comprar o livro, ponho as que submeto a escrutínio, a sufrágio, as minhas ideias. Já viu que é engraçado que era se a gente fizesse o mesmo?
Pois é.
Criava-se um debate muito interessante.
Já viu?
E só complementando um pouco as palavras do David e as palavras do Manuel, nós pretendemos, sim, com esta plataforma, chegar a temas que habitualmente, e dar voz, ainda mais voz neste caso, habitualmente não são faladas nos canais tradicionais por inúmeros motivos, que não são faladas nos canais tradicionais. E eu, por acaso, gostava de explorar um bocadinho esse tema, que tem a ver com o Manuel disse que não ia aos canais habituais, e porque é que acha que não existe esse convite? Porque este tema é muito relevante. E cada vez mais pessoas mais novas se interessam, e nós sentimos isso no nosso seio de amigos e próximo mesmo de trabalho, que há mais pessoas a ter atenção a estes tópicos super relevantes. E portanto, qual é que será a principal razão para não potenciar cada vez mais isto?
Houve um antigo Procurador-Geral da República que responde à sua pergunta de uma maneira notável. Os sinais andam por aí, perante olhares distraídos e cúmplices. Isto diz o antigo Procurador-Geral da República. É isso que eu registro na minha prática clínica. Eu apanho os sinais, deteto os sinais. É raro o dia que eu veja menos de 15 pessoas. E, portanto, eu sinto que as pessoas estão diferentes. E aquele testemunho que as pessoas hoje me fazem vai ao encontro. Quer dizer, eu deteto esses testemunhos, estes sinais, e como o Procurador-Geral da República disse, as pessoas andam distraídas e de algum modo cúmplices das ideias antigas. Ó Pedro, não é fácil dar o braço a torcer, Pedro. É muito difícil. E há muita gente que não tem a honestidade intelectual quanto baste para dizer a coisa mais simples do mundo. Enganei-me. Estava enganado. Via coisas de uma forma, mas na verdade a realidade está a dizer outra. Era tão simples, mas a condição humana é tramada, pá. A tradição humana é vaidosa, pá, caramba.
E acha que esse já está muito entranhado desde o início da formação médica, não é? A formação médica não leva há muitos anos uma atualização à velocidade que os tempos modernos evoluem e que a tecnologia evolui. Existe um, e fala muito sobre isto, naturalmente, que é a nutrição.
Pronto. Então vamos lá ver. Como é que eu diria, se calhar aquilo que o Pedro disse melhor do que eu, mas como é que eu vou dizer à minha maneira,
é isso que eu me digo.
Aceitando o desafio que o Pedro me lançou? Nós, profissionais de saúde, e não só médicos, mas essencialmente médicos, estamos muito debaixo do chapéu de chuva, paradigma, uma maleita, um comprimido. Estamos demasiado voltados para o agente agressor, esquecendo-nos que não é preciso ser agricultor ou lavrador para se entender que o terreno é bem mais importante que aquilo que lá aterra. Pode aterrar o micro-organismo ou a situação mais extraordinária, que se o terreno não quiser, essa situação extraordinária, seja o micro-organismo, seja o que for, fica a falar sozinho. O Pedro acha normal, nestes 3 anos, de março de 2020 até hoje, não ter assistido a um fórum de discussão de ideias que tivesse outros intervenientes que não os intervenientes ligados à semente. As minhas palestras últimas têm sido a semente e o solo. Portanto, todos os convidados têm qualquer coisa a dizer sobre a semente. Epidemiologistas, virologistas, o que quer que seja. Todos os colegas que lá vão, profissionais de saúde, falam sobre a semente, estratégias várias de avançar, de barrar a semente, vacinas, máscaras, confinamento para fora, distanciamento social para fora. Ninguém, repito, ninguém, até agora que eu tivesse visto, não sou assim uma pessoa tão distraída, nunca assisti, nem soube que tivesse existido, uma mesa redonda, num grande canal de comunicação, seja jornal, seja televisão, seja o que seja, que se tratasse, por exemplo, com reforçar o sistema imunitário, como preparar o terreno para que qualquer semente que lá caia fique a falar sozinha, como disse há pouco.
Mas é que é, isto são indústrias. É uma coisa importante de mencionar. E quando são indústrias desta natureza, que são duas muito grandes, número um, indústria farmacêutica, número dois, indústria da educação, e as duas estão alinhadas para serem uma fábrica para o mercado de trabalho, que na sua essência ensina a diagnosticar para o medicamento e não para a prevenção.
Pronto, você ensina a bocada a palavra-chave. Você falou em nutrição.
Certo.
Eu escrevi um artigo que está na altura. Dizem que foi viral, será se foi viral ou não, que eu não tenho forma de perceber, nem tenho tempo para saber. Mas para o página 1 de Pedro Almeida Vieira, em que a jornalista agarrou numa das frases que eu disse durante a entrevista e colocou em título, e parece que foi feliz porque as pessoas acharam graça e que leram e parece que acharam interessante mais ou menos aquilo que lá vinha. Pelo menos chamou-lhes a atenção. Chamar interessante é um bocadinho a leusia. Escolheu para título "Não é o brócolis e a couve que pagam os cursos de medicina". Isso eu disse. E repito, as vezes que forem necessárias, posso ser em outras línguas, inglês, francês, mais nada que também não sei falar mais de língua nenhuma. Mas digo e repito. E aquilo que urge, que era extraordinariamente urgente fazer, seria uma revisão do programa académico das nossas faculdades de medicina. Porque uma das razões, porque não está a ser feito, as pessoas não se sentem melhor em Portugal com os problemas que têm, é porque o nosso padrão, sobre a égide daquele paradigma que falei, uma maleta, um comprimido, continua a ser muito mais reativo do que proativo. Então, se o programa académico passasse a ser, se ensinasse aos estudantes de medicina, que estivesse a conhecer instrumentos que pudessem ensinar as pessoas a ter saúde, elas talvez adoecessem menos. E talvez as filas nos serviços de urgência dos hospitais depois no inverno fossem menores. E que a pandemia que veio aí, o estado da saúde, perfeitamente calamitosos, tivesse ali uma lufada de ar puro, ou algo diferente, porque discute-se o errado, discute-se a consequência, não se discute a causa.
A causa,
exatamente. Não se ensina como é que as pessoas não ficam doentes, como é que as pessoas podem não ficar doentes. Espera-se que a pessoa entre no consultório, entre aspas, doente, para a tratar. E, ó David, mal do meu colega, se um doente o visita e está ali no tempo estiver e sair da consulta sem uma receita. Mal disse meu colega, malandro, nem uma receita me passou. Ali a gastar o meu dinheirinho, nem com uma receita eu saí de lá. Lá está. De tal maneira entranhada na pessoa está esta história de uma maleita, um comprimido, que o raciocínio da pessoa é esse. Quando não percebe que uma conversa a propósito, dando-lhe a conhecer a forma da pessoa modificar o seu estilo de vida, porque é modificando o estilo de vida que a pessoa consegue, na grande maioria das vezes, que a pessoa consegue evitar a doença, não é escrevendo, é falando e ouvindo.
E certas vezes acredito que até curar.
Curar? Há doenças autoimunes que se curam só pela mudança de estilo de vida. Eu sei que lhe digo, tem que ser 50 aninhos a ver pessoas. Eu licenciei-me em 72, temos em 2023 51 anos. E posso lhe garantir que muitas doenças se tratam, se curam pela simples mudança de estilo de vida, sem ser necessário comprimido pela boca abaixo. Agora, se quisesse só acabar de dizer isto, eu tinha falado em duas cadeiras, que seria importante a revisão do curso de medicina, falei em duas cadeiras, está a falar, pegando na sua sugestão da nutrição, Pedro falou em nutrição, mas há uma segunda, que era extremamente importante também, e que tem a ver com o título que aquela vossa colega Maria, do Página 1, colocou em título, não é o brócoli e couve que pagam os cursos de medicina. A segunda cadeira seria de ética, que não há.
Uhum.
E perguntar às pessoas, se eu fosse professor, a primeira pergunta que eu fazia aos meus alunos é se acham normal, seja aos grandes grupos farmacêuticos, a pagar os cursos de medicina. O que é que estavam à espera? Sendo os grandes grupos farmacêuticos a pagar os cursos de medicina, o que é que se está à espera? Que a pessoa saia lá comer brócolis e couve?
É preciso pensar um bocadinho, não é? É preciso pensar um bocadinho. Aceita, porque é o que o David está a dizer. Aceitamos tudo o que nos é instaurado de cima, que sejam indústrias maiores que estão cimentadas, e isso acaba por aceitar cegamente essas opções, essas escolhas. Isso se ensina na faculdade, então é porque é verdade. E há muita coisa que é preciso, acho que falta um bocadinho, é o pensamento crítico. Que questionar, não tem mal em questionar, debater uma ideia, não tem mal, senão não se evolui, não é?
A perguntar, medicina... questionar, se acham normal, se acham que não haveria, se não fazia sentido alargar um pouco o campo de discussão dos assuntos a outras áreas, porque é que está tão centrado nesta área tão interventiva, tão medicamentosa, tão reativa?
Acho que a resposta a isso é um bocadinho... Ambos sabemos todos aqui um bocadinho a resposta a isto, é a questão das indústrias, é o que vende e é o que a sociedade consome.
Mas, ó David, atenção, os grandes grupos farmacêuticos, imagino que quem está a ouvir há um acionista de uma empresa farmacêutica, ele sabe que cada vez as pessoas estão mais voltadas para a saúde. Cada vez se for falar mais tem suplementos. Antes, há 3 anos atrás, nunca se ouvia falar de suplementos. Então, de vitamina D, ninguém sabia o que era a vitamina D. Com alguma vaidade eu digo, fui eu, Manuel Pinto Coelho, o responsável por se falar de vitamina D em Portugal. 2015, um livro que eu escrevi chamado Chegar Novo a Velho, em novembro de 2015, há 7 anos atrás, que pela primeira vez falei de vitamina D. Disse que as pessoas tinham muito mais a ganhar com o sol do que a perder, e lá falei da vitamina D. E da forma correta de apanhar sol, para a pessoa não apanhar um câncer da pele se estiver exposta todo dia ao sol. Mas, portanto, até aí nunca se tinha ouvido falar. Nunca se tinha ouvido falar de jejum, nunca se tinha ouvido falar do sol e da vitamina D, nunca se tinha ouvido falar de uma série de coisas que eu falei no livro, que agora reeditei com um livro que escrevi agora.
Infelizmente são temas que hoje em dia cada vez se ouve mais falar, principalmente o tema do jejum.
Pronto, mas a propósito dos grupos farmacêuticos, para não desviar, o que é que isto tem a ver com os grupos farmacêuticos? É tal, eu penso que seria... Que não ficariam muito a perder se, em vez de apostarem, não quer dizer que abdicarem de apostar como têm estado a apostar na doença e nas tentativas de tratar, mas abrir todo um campo novo de prevenção da doença. Por outras palavras, tratar da saúde, dando às células aquilo que elas necessitam para efetuar o seu trabalho de regeneração. Nosso corpo, as nossas células estão equipadas para serem regenerando, precisa do equipamento necessário, e os suplementos vitaminas e hormonais, suplementos melhor nutricionais, que é muito mais que vitaminas, e hormonais, executam exatamente esse papel, equipam a pessoa e as suas células para irem avançando na idade sem adoecerem e, se calhar, na volta, atrasando o processo de envelhecimento.
Voltando aqui um bocadinho ao tema daquilo que é ensinado aos médicos na Faculdade de Medicina, eu sinto que há também aqui um tópico, pelo menos eu não tenho essa experiência, por isso também vou perguntar isto um bocadinho numa abordagem de quem não passou por isso e quer perceber, que é a parte do sono. Eu sinto que o sono é um bocadinho negligenciado nos dias de hoje, mas penso que seja um dos temas mais importantes no que toca ao envelhecimento.
Corrija-me se estou errado. E pensa muito bem, quando me perguntam qual é que é o suplemento mais importante numa perspectiva de envelhecimento saudável, os ingleses chamam anti-aging, os raízes anglo-saxónicos falam anti-aging, a minha resposta é sempre a mesma: um sono reparador.
E eu vou-lhe dizer aqui uma frase que eu ouvi num podcast muito interessante e que mudou muito a minha perspectiva, a forma como eu vejo o sono, que foi: podemos deprivar o ser humano durante 24 horas, por exemplo, de comida. Podemos retirar-lhe o exercício físico. Sobrevive. Podemos retirar o sono também. Sobrevive. Mas a verdade é que as consequências são monumentalmente maiores tirando o sono do que tirando outra coisa qualquer. A única coisa que vai ganhar neste sentido ao sono é se lhe retirarmos o oxigênio, porque ele aí morre durante 24 horas.
Como o David sabe, era uma técnica, penso eu, utilizar só o pretérito perfeito, uhum, não ter que utilizar o presente indicativo, uma técnica usada de tortura por, há muitos anos, por muitas forças, muitos países com regimes, graças a Deus, diferentes do nosso, e que utilizam a técnica da tortura, como aqui na nossa PIDE, caramba, aqui uhum, em Caxias.
Uhum.
Eu nunca estive preso, mas sei, sei, sei que a tortura do sono era a pior coisa que se podia fazer a uma pessoa.
E por alguma razão não lhes tiravam a comida, não, aliás, o foco era o sono. Por alguma razão.
E já agora, o que é que pode causar, portanto, sendo um dos pilares que já falámos, que é a nutrição, outro pilar é o sono, sem dúvida alguma, o que é que pode causar a quem está privado de sono ao longo, por exemplo, 10, 15, 20 anos?
O stress, Pedro. O stress. O stress. Acha que as pessoas que vivem naqueles 5 ou 6 pontos do mundo onde há maior taxa de centenários, acha que essas pessoas têm dificuldade em dormir? Não tem, porque não tem stress, não tem que se preocupar com nada, corre tudo às mil maravilhas, as coisas tudo assim. Não tem stress. O stress é o principal causador das doenças cardiovasculares. Qual é a razão de...
Mas o stress é a causa? É a causa do...
Do déficit do sono, da perturbação do sono.
Da perturbação
do Pedro
sono.
Não tem ninguém com perturbação do sono que a vida lhe corra às mil maravilhas, que tenha que fazer uma vida... Sem stress, tudo a correr bem, feliz da vida, extraordinário, família ótima, o ambiente em casa e fora de casa de melhor que há. Você não tem ninguém, a pessoa não tem problemas de sono. Quem tem problemas são as pessoas com uma vida de stress, seja em casa, seja fora dela, às vezes em casa e fora dela. Você sabe quando é que, qual é a razão? Já lhe disse, as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares. Sempre a causa de morte número um em qualquer ponto do planeta. Sabe que o stress é o principal fator desencadeante das doenças cardiovasculares. É nos estudos que o dizem. Sabe qual é que é a altura da semana em que as pessoas mais morrem com infartos de miocárdio? Segundas-feiras às 6 da manhã.
É sério?
Que a pessoa acorda, perspectiva mais uma semana de terror em casa e fora, ou uma coisa ou outra. E bem, não aguenta. Libertação de neuromediadores para a corrente sanguínea, daqueles que fazem constritores, que apertam a parede das artérias e fazem com que o sangue não passe lá tanto, que não transporte o oxigênio que devia transportar para os tecidos, principalmente para o miocárdio. Colapso e infarto de miocárdio. Segundas-feiras às 6 da manhã é normalmente a altura em que há mais infartos de miocárdio. Para explicar ao sono, para explicar a importância que tem o stress, para explicar a importância decisiva que tem, estratégias para lidar com o stress.
O Palácio da Anunciada é um dos mais belos e sofisticados hotéis de Lisboa. Situado num palácio histórico do século XVI, este hotel boutique oferece uma experiência única de luxo e conforto. Desde a sua entrada majestosa, passando pelos seus jardins interiores até às suas suítes elegantes, o Palácio da Anunciada é um verdadeiro oásis de tranquilidade no coração da cidade. Foi aqui que gravámos o nosso último episódio do podcast e ficámos impressionados com o serviço impecável e a atenção aos detalhes que nos foram proporcionados. É fácil perceber por que razão este hotel é uma escolha popular para viajantes exigentes e apreciadores do bom gosto. Se procura uma estadia verdadeiramente inesquecível em Lisboa, não procure mais além do Palácio da Anunciada.
É muito comum, eu, por exemplo, é um tema que eu gosto de debater com as pessoas, e eu gosto de falar porque eu passo por isso e tive algumas fases da minha vida em que o meu sono foi muito prejudicado pelo meu estilo de vida e pelos meus problemas que neste caso são intrínsecos à minha forma biológica, mas as pessoas, eu digo, ok, então porquê que não tomas um bocadinho de melatonina antes de dormir? 1 miligrama, 2 miligramas, aqui em Portugal acho que o máximo limite seria 1 miligrama, que é o que eles recomendam.
1.9, circadinho. Não se pode dar mais que 1.9.
E a pessoa diz-me, porque não quero ficar viciada a isso. No entanto, fuma, bebe.
Sim, sim, sim.
Essa pessoa tinha que dizer logo a essa pessoa que ninguém fica viciado, ou então nunca há de deixar de ficar viciado, porque já nasce viciado, em situações que as suas glândulas de secreção interna fabricam desde que nascem. Estou a referir-me às hormonas bioidênticas. A melatonina é uma hormona da epífise. Portanto, se a pessoa se dá uma hormona com uma estrutura biomolecular igualzinha à hormona que a epífise está habituada a produzir desde que a pessoa é gente, ninguém pode ficar viciado, essa expressão não faz sentido nenhum.
Mas é...
Então eu sou viciado em testosterona, eu sou viciado em melatonina, sou viciado em AI, sou viciado em pregnenolona, sou viciado em tudo aquilo que tomo porque a minha idade já é... Não é a sua, são 74, você deve ter pai de 34, deve ter menos 40 que eu. Se não deve, se não tem, anda por lá.
Quantos?
34.
Bem, é melhor começar a fazer então. É melhor ir para consulta.
Bem, mas para dizer que a partir dos 25 anos há um déficit de produção hormonal de 1 a 2% ao ano, aos 50 temos metade que tínhamos aos 25, aos 74 então uma miséria completa e total, e portanto a ideia é repor, é otimizar os valores que vão ficando progressivamente deficitários.
Mas a custo de quê? É porque eu tenho essa questão, se o corpo humano está feito de forma natural e se nós, existe a suplementação, que é muitas vezes, pronto, é uma opção viável para quem não produz certos indicadores de forma natural, a que custo é que essa suplementação, que algumas têm conotações negativas e outras não, pode ser tomada? Porque, por exemplo, estávamos a falar neste caso, até testosterona, às vezes há casos em que é necessário.
Há casos em que não é necessário.
E há casos em que não é necessário.
Não, são raros os casos em que não é necessário, porque, como eu digo, a partir de 25 anos começa a ir tudo abaixo. Pedir uma pessoa de 74 anos, sei que não precisa de testosterona.
Mas realmente... é porque é por hábitos do dia a dia, nomeadamente comidas processadas, há muitas coisas que impactam a produção de testosterona, principalmente agentes externos ao nosso organismo, porque se nós estivéssemos num mundo perfeito onde nós temos um estilo de vida saudável, muito provavelmente não era necessário suplementos.
É sempre necessário suplementos, desde que não se consuma 100% do tempo medicamentos, alimentos biológicos e orgânicos. Se nós do solo extraíssemos, do solo e do ar que respiramos, enfim, nós vivemos para alimentar as nossas mitocôndrias, como sabe, não é? Elas transformam o oxigênio que respiramos e as calorias dos alimentos que ingerimos, transformam em ATP, que é a força motriz que faz com que nós estejamos aqui a conversar agora. Se nós temos formas de dar energia à casa das máquinas das células, como eu gosto de chamar as mitocôndrias, na forma correta, se elas têm realmente a energia que necessitam, se lhes damos aquilo que elas necessitam, de ribose, L-carnitina, coenzima Q10, magnésio, funcionar com o maestro. Se nós tivermos tudo isso, temos saúde. Porque é que a miudagem de 20 anos, como, desculpem lá a expressão, como vocês, eu dei 34, eu tenho menos que 34, desculpem lá.
27.
Desculpem, eu percebi. Eu percebi, não, eu estiquei-me com 34, mas você tem um discurso que o põe um pouco mais velho. Tem uma idade mental superior à idade física. Por isso é que eu me atrapalhei. Mas... se nós dermos aquilo que as nossas células necessitam para efetuar o seu trabalho de alimento, de nutrição das suas mitocôndrias e dar-lhes os elementos que elas necessitam para serem regenerantes, para serem... nós nascemos com uma capacidade de regeneração tremenda. As células da retina mudam-se completamente de 10 em 10 dias. As células do intestino, de 3 em 3 dias. Fígado, baço e pâncreas, de 300 a 550. O esqueleto, de 10 anos. Quer dizer, nós somos, seja quem for que nos pôs cá, sou católico e acredito que foi Deus, mas há quem não seja, tem outras fontes de certeza, independentemente de como cá viemos parar, nós nascemos, o nosso organismo, o corpo humano, é feito para ser regenerante. As nossas células estão equipadas para se irem reestruturando. Temos é que dar o material necessário. Esse material necessário, até agora, não nos tem sido convenientemente ensinado nas faculdades, nos programas académicos, nos cursos que tratam os profissionais de saúde. Daí, aproveitando Pedro já disse bem há meia hora atrás da nutrição, não faz sentido nenhum estarmos aqui a falar de suplementos nutricionais quando não há sequer uma cadeira de nutrição que sustente tudo isso. Como é que é possível? E ainda por cima, lá vou eu dizer de novo, mas eu não perco uma oportunidade de fazer, a hipocrisia extraordinária do juramento de Hipócrates, que eu chamo de juramento hipócrita, não é? Porque a pessoa faz o juramento de Hipócrates e depois ninguém passa cartão àquilo que o homem dizia e que o homem ensinava. As suas 4 traves mestras, o alimento é o nosso principal remédio, temos dentro de nós tudo quanto precisamos, todas as doenças começam no intestino, quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças. Depois ninguém passa cartão ao homem. E são 6 anos de programa académico sem fazer a mais pequena ideia, sem receber uma lição sobre o que é o alimento.
E agora tocou aí num ponto que é a saúde intestinal.
70% do homem, aliás, a expressão é mais agressiva e não gosto de usar, mas olha, agora já está e vou dizer: death begins in the colon. Para não ser tão dramático, todas as doenças começam no intestino. Todas as doenças começam no intestino. 70%, 80% do sistema imunitário está no intestino, na parede e dentro dele. Na parede, vocês são chamada GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, macrófagos, células dendríticas, linfócitos T e B. Dentro do intestino estão as 100 trilhões de micróbios, nos pesam 2 kg a cada um de nós, e daí a importância gigante da microbiota, chamava-se flora saprófita, chama-se microbiota. Falaram há bocado os genes dos nossos antepassados, tinham, os nossos genes são iguais aos dos nossos antepassados, só uma variação de 1%, os genes são os mesmos, por isso é que antes as pessoas comiam muito menos ou não comiam e andavam a pé porque a roda não tinha sido inventada e ninguém ia ao glifosato da Monsanto, do Roundup, que hoje está tudo inundado aí. Ou seja, as pessoas eram mais saudáveis. Eu disse, não, por acaso, se quisesse ir ali, eu que poderia ir, não sei se vinha para o Paulo. As pessoas eram mais saudáveis, era discutível se morriam mais cedo ou não. Eu lembro-me sempre que as pessoas, muitas delas morriam mais cedo, mas por razões claras. As neonatologias, as mortes ao nascimento eram tremendas, os partos não eram assistidos, morria-se muito à nascença. O Fleming só inventou a penicilina em 1928, portanto qualquer infecção poderia gerar uma bactéria, uma septicemia, e muitas pessoas morriam também. E depois acidentes, politraumatismos vários, não havia os cuidados que há hoje, mas eram muito mais saudáveis. Muito mais saudáveis. Relembro-me que o pai da medicina, de quem acabei de falar, Hipócrates, sabem com que idade é que ele morreu? 83 anos. Sabem com que idade é que morreu Platão? 80 anos.
São todos muito...
Sabem com que idade é que morreu Pitágoras? 85 anos. Sabem com que idade é que morreu Sócrates? Também o filósofo? Assim. 70 anos. Ou seja, vamos com mais calma. Morria-se mais cedo, mas as razões de morte eram conhecidas, porque se tinha, e agora aqui é a parte se calhar menos interessante, para a indústria, as pessoas tinham muito mais saúde. Pelos achados arqueológicos, não havia nem pouco, mais ou menos, as doenças autoimunes que há hoje, não havia as artrites reumatoides que há hoje, não havia os cancros que há hoje, não havia nada. E sabem porquê? Porque não havia agricultura. E foi a agricultura que nos massacrou a nós, sociedades modernas. Com o açúcar, o nosso Dom Pedro foi no século XVI para o Brasil plantar canas de açúcar, daí o país ser o principal peixe por todo açúcar hoje, os cereais, no qual o glúten, e os laticínios com a caseína. Não havia nada disso. Daí eu dizer em consulta que eu, quando digo isto a um africano, ele acha imensa graça. Tudo quanto é branco não presta. O africano só se fica com modo a rir, só sem a dentes a rir. Tudo quanto é branco não presta. E eu explico. Arroz e batata, não há nada que tenha um índice glicémico mais elevado. Arroz 90, batata branca 80. Sem glúten. Põe massa, índice glicémico mais baixinho, cá para baixo, 50, 40, mas com glúten. Leitura, por uma razão ou por outra, tudo quanto é branco não é interessante. O que é, quando é que aparece o branco? Com a agricultura, com a entrada no neolítico. Porque é que as pessoas destas sociedades mais modernas são pessoas muito mais doentes que as pessoas das civilizações mais antigas do paleolítico. Porquê? Porque tudo isto, quanto eu falei, provoca o que está por trás de praticamente todas as doenças conhecidas. Praticamente, não todas, mas praticamente todas as doenças conhecidas, que é a inflamação.
Pois
é. É a inflamação que está por trás de tudo. E isto, tudo quando eu acabei de falar, é o que gera inflamação. Voilà. Por isso é que é pouco interessante, estamos no intestino, 70-80% da nossa imunidade, não tem sido até agora, quando eu digo que não é o brócoli e a couve que pagam os cursos de medicina, Não tem sido interessante até agora explicar que a forma que a pessoa tem de evitar a doença passa muito pelas alterações ao seu estilo de vida, a começar pela forma como a pessoa come, mas não só, porque isso é aquilo que ajuda a pessoa a não ficar doente, é aquilo que afasta o paradigma absolutamente reativo que hoje impera no nosso espaço, que é uma doença, um comprimido. Porque a ideia não é tratar a consequência, a ideia é ir à causa, ir à raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Evitar a inflamação. Evitar a inflamação é evitar tudo aquilo que inflama e que aumenta a porosidade da membrana, da parede do intestino. Estas substâncias que eu falei, açúcar, caseína e glúten, digerem o cimento que nas células da parede do intestino, chamadas enterocitos, umas às outras, tornando o intestino poroso, o leaky gut dos ingleses, fazendo com que através desses orifícios chegue à corrente sanguínea, outrora perfeitamente limpinha, plasma sanguíneo onde sobrenadam plaquetas, corpos vermelhos e glóbulos brancos, depois de repente põe-se ali a passear uns detritos alimentares, umas proteínas mal digeridas, umas bactérias, umas toxinas, a obrigar o hospedeiro a responder com uma reação de corpo estranho. Todas as doenças praticamente têm este tipo de início. O que é a primeira coisa a fazer? É realmente mudar o hábito da pessoa e ajudá-la a perceber de uma maneira racional como é que ela deve fazer de uma forma proativa para não estar a depender depois do comprimido que mete pela boca abaixo. Porque a inflamação a que eu me refiro é a inflamação insidiosa. É uma inflamação que a pessoa não se dá conta. A pessoa dá-se conta da inflamação aguda, com os quatro sinais: calor, tumor, rubor e dor. Isso, claro, que a pessoa dá logo para ela. Agora, a inflamação a que eu me refiro é uma inflamação insidiosa, que a pessoa não assente. Assente quando está doente.
É verdade. E o organismo está constantemente a combater essa inflamação. Por isso, enquanto mais inflamação houver, maior também será o envelhecimento, porque há um combate.
Com certeza.
E uma luta constante interior.
Com certeza. Mas, portanto, a ideia que eu queria dar é que nós temos que ser mais reativos. Mais proativos. Temos que deixar de ser tão reativos. Nós tratamos as consequências. Eu dei o caso da diabetes ainda há pouco. Por exemplo, claro, se tratarmos a consequência. Não tratamos o que está por detrás do problema.
Pois é.
Concordo, o que faz a medicina funcional dita integrativa, se eu preciso ficar em luz, é exatamente ir à causa para tentar através daí evitar os sinais e as consequências.
E focam-se na medicina integrativa, focam-se em todos, porque existe muito uma especialidade, há uma especialização em determinadas áreas, e depois isto aqui às vezes é como uma empresa, pelo menos é assim que eu vejo, que é como uma empresa, tem vários, nós ligamos, por exemplo, sei lá, para uma EDP e eles andam eu preciso de alguma coisa de um dos outros departamentos e eles parece que não comunicam entre si. É como os serviços sociais e governamentais todos, é tudo a mesma coisa, é tudo o governo, mas depois não comunicam entre si. E às vezes essas especializações é difícil acreditar que existe uma entidade ou um médico que consegue ter esse conhecimento todo integrado e especializado sobre cada área e que depois consiga unir essas competências todas numa solução.
Mas o médico não pode fazer, não pode, com os instrumentos que são dados na faculdade, não o pode fazer. Não pode. Muito voluntarioso que o médico seja, não o pode fazer, porque não lhe dão o principal instrumento que, na senda de Hipócrates, ele deveria conhecer, que é o conhecimento do alimento. Hipócrates não diz que o alimento é o nosso principal remédio. Então, se não conhece o alimento, como é que há de saber tratar as pessoas? Você já viu bem? Já viu bem? Já raciocinou bem? Já viu bem o problema tremendo que nós temos em mãos? Já percebeu bem porque é que eu tenho tanta gente que não gosta de mim? Sim. Já percebeu bem?
É um tema... Isto é tudo um tema polémico. O outro dia, em preparação para esta conversa, por acaso estive a procurar algumas coisas, e fui ver a correlação entre a faturação da indústria agrícola com o número de casos de aparecimento de cancro e outras doenças ao longo do tempo. E as linhas andam assim.
Mas faz um trabalho. Junte-se alguém, um investigador. Temos, pela primeira vez, das nossas faculdades de medicina, temos uma faculdade de medicina, Nova Medical School, que tem uma notável Conceição Calhau. à frente da cadeira, professora catedrática, muito nova ainda, mas já professora catedrática, vá ter com ela, ali ao Campo de Santana, apresente-lhe o seu projeto, porque conhecido que ela lhe dá a mão. Está a fazer um trabalho notável na sua cadeira. Pela primeira vez, Ciências da Nutrição, pela primeira vez na Faculdade de Medicina, tem uma cadeira que ensina o alimento, Ciências da Nutrição, e que a importância da microbiota, eu diria a subespecialidade dessa, é realmente essa, a importância gigante que aqueles 100 trilhões de bicharucos que temos dentro do nosso intestino têm para o nosso estado de saúde, para a nossa vida, com DNA também, por isso é que os genes que nós herdamos dos nossos antepassados são uma minoria, é que vem daí, a maioria larga, há quem diga que é 99%, é os genes que estão nas bactérias que polulam o nosso intestino, para se perceber bem. Para ter uma ideia, nós temos 20, Pedro, nós temos 23 mil genes funcionais, descoberto em 2004. Fixou-se finalmente o nosso genoma em 23 mil genes funcionais. A partir daí, não digo que a genética tivesse deixado de se tornar, de ser importante, logicamente, uma importância brutal, como é óbvio, mas não tem tanta importância como tinha até 2004. Porquê? Porque a partir de 2004, com a fixação do nosso genoma, nasce uma ciência nova, epigenética, que nos ensina a modificar a expressão dos genes, a modular a sua expressão. Falei que temos 23 mil genes funcionais. Sabe quantos genes tem o milho? 32 mil. Isto é para perceber bem como é que o alimento só, para não falar de outras situações, como é que o alimento só consegue modificar o nosso código genético. A importância gigante que tem para tratar situações em que estamos geneticamente comprometidos desde a nascença, através de uma abordagem, de uma utilização correta do alimento. Isto não nos é ensinado na faculdade, Pedro e David, que é uma coisa perfeitamente extraordinária.
Mas a epigenética foi algo que surgiu, ou começou a dar esses primeiros passos...
2004.
Foi só em 2004.
Quando se fixou, finalmente, o nosso genoma, porque pensávamos que íamos ter muito mais que 23 mil genes.
Completo.
Pensávamos que íamos ter centenas de milhares de genes. E percebeu-se que eram só 23 mil genes. Portanto, nasce a epigenética e depois nasce a nutrigenética, ou a nutrigenómica, que nos ensina a modificar a expressão dos genes, a modular a sua expressão com o alimento.
E qual é que é o período de tempo até haver... portanto, fazendo essa alteração a nível, por exemplo, alimentar, qual é que é o período
muito
de
curto.
Tempo?
Eu não
é
lhe curto? Vou dizer quantos sim, dias, quantas semanas, mas tenho a ideia que é um período muito curto de tempo. Em muito pouco tempo, através de uma alteração correta e conhecedora do estilo de vida da pessoa, de não falarmos aqui em exercício, que é as coisas mais importantes que há para dizer mais alguma coisa, quando uma alteração do estilo de vida impõe-se sempre falar de exercício. Em muito pouco tempo, dizia eu, consegue-se resultados muito rápidos na evolução de muitas patologias que as pessoas têm. E consegue-se fazer a prevenção de outras.
Existem muitos carcinogénios que têm exatamente pronto, essa mesma alteração, que é uma mutação, não é? E que desenvolve, então, de uma forma muito simplista, o cancro. E... eu questiono-me é se essa reversão também é possível.
Pronto, então vamos lá. Então aí eu escrevi sobre isso, escrevi nesse livro, escrevi nos outros últimos três, mas com mais cuidado, no Mais Vida, Mais Saúde, Mais Tempo. A teoria metabólica do Siegfried, que é a teoria que nós seguimos na casa que eu dirijo, que o que é que diz a teoria metabólica? Chama a atenção do papel fulcral da mitocôndria. O que é que diz a teoria metabólica? Diz que as alterações genéticas observadas no núcleo da célula, na pessoa que tem cancro, são consequência do déficit do metabolismo energético da mitocôndria. Com mitocôndrias saudáveis e funcionais, não há cancro. Então, o que é que se chama a atenção? Para a saúde da mitocôndria. O que é que podemos fazer para dar saúde à mitocôndria? Ao Pedro, essencialmente, modificar o estilo de vida. Começa logo por aí, reagendar o programa alimentar, tratar da história do sono, sono reparador, afastar as toxinas e os metais pesados que tenha, fazer exercício físico tem que ser receitado, assim como se diz ao antibiótico, ao anticoagulante, ao estomístico, tantas e tantas horas, o exercício também tem que ser receitado, não é? Tens que fazer exercício, vai fazer exercício. Erro. Se a pessoa começa a fazer o exercício errado, ao fim de meio dia, não aguenta mais, para o exercício e diz: mal é que eu fiz para ter que continuar a fazer esta história, porque receitaram mal. Ou seja, toda uma série de conhecimentos que urge atualizar com os profissionais de saúde que ainda estão na escola. Ao pé de banho, penso eu, Deus me perdoe, vocês perdoem, se eu estiver a dizer disparate, estiver a dizer, mas penso eu que não há ainda, nos programas académicos das faculdades de medicina em Portugal, nenhuma cadeira que ensine estes temas que nós estivemos aqui agora a falar. Se ensinarem, as minhas antecipadas desculpas. Mas penso que não estou errado. Infelizmente, ou se lá estivesse errado. Que é básico, como já perceberam.
Então são estes quatro pilares: nutrição, sono, que o David menciona muito.
Tais pesados e toxinas e exercício.
Exercício.
Perguntarem a mim: olha, isso eu não posso fazer tudo isso? Indique-me duas para eu fazer. Eu diria alimentação e exercício.
Só será falar que do... ainda outro dia estávamos a falar disto, curiosamente, que foi, por exemplo, as toxinas dos materiais pesados e os metais pesados. Nós, e também vai de encontro um bocadinho aos protetores solares, que podem, e acho que estão cheios desse tipo de químicos, nomeadamente a nossa roupa.
Você sabe o que é que acontece com os protetores solares? O que acontece com muita gente com os protetores solares? Ultrapassa o tempo de exposição que devia ter ao sol, porque o protetor solar apaga-lhe a sensação de queimadura da pele e a pessoa está mais tempo do que deveria.
Mas os químicos, a nossa pele, sim,
além dos químicos,
como maior órgão, não é?
Isso é um aspecto, mas este outro aspecto também, certo. Além dos químicos, considero que sim, é uma série de químicos sobre a pele, mas independentemente disso, que é verdade, além dos químicos, estamos a falar de toxinas e metais pesados, e por isso é que se lembrou do protetor solar. Eu não agarro, não perco a oportunidade de dizer isso. Eu disse isso numa entrevista que dei ao Expresso, que me causou um dissabor profundo com uma investida da Ordem dos Médicos. Mas pronto. Mas digo e repito as vezes que tiver que dizer. Porquê? Porque sei que é verdade.
Então apanha-se menos sol?
A pessoa que está... os cremes de proteção solar, que foi uma indústria trilionária, que surgiu à custa desta ideia de que o sol que faz mal. Sei se repara, não repara que é muito novo para reparar, tenho mais do dobro da sua idade, portanto é mais normal que eu que repare, que antes, quando as pessoas faziam uma vida ao ar livre e comiam óleo de fígado de bacalhau que os pais lhe obrigavam a meter aquela mexela pela boca abaixo, havia muito menos gente doente. Porquê? Porque tinham o sol metido pela boca, o óleo de fígado de bacalhau era a vitamina D, com mais a vitamina A, que apanhava um bocado de sol, ficava logo com o ar todo bronzeado, todo saudável, por causa da vitamina A. Mas, portanto, óleo de fígado de bacalhau e vida ao ar livre, ninguém não viu os podcasts e os iPods para estar em casa a mexer nos iPads, uma vida ao ar. Havia muito menos doenças. Olha, Pedro, havia muito menos autismos, havia muito menos síndromes de déficit de atenção, havia muito menos as situações que estão agora a surgir, fruto do causamento das pessoas, e muito menor exposição aos raios solares e muito menos consumo de vitamina D, que é algo extraordinariamente importante. E que lhe deu um prazer, mas só isso, nada mais do que isso. Porque em termos práticos não teve nenhum. Um vídeo de 3 minutos que eu fiz em maio de 2020, 3 meses depois de aparecer o Covid, em que eu convidei o governo e o primeiro-ministro a distribuir gratuitamente pela população vitamina D. Até disse quanto? 10 mil unidades nutricionais por adulto, 200 unidades por quilo de peso, que dá 2 mil para cada 10 quilos. Para as crianças. E disse que se na altura, se isso fosse feito, que podiam ter a certeza que se iria minimizar bastante as consequências do vírus que tinha acabado de surgir, o vírus chamado Covid-19. Ninguém ligou nenhuma. Nem Portugal, nem parte nenhuma do mundo. Sabe que nos países das latitudes equatoriais, da linha do Equador, há 10 vezes menos doenças autoimunes que na Escandinávia? Porquê? Porque apanham mais sol.
Posição solar, certo.
Mas recuando aos nossos hábitos, quando éramos rapazes novos, apanhava-se a importância da vitamina D, que eu chamei a atenção no tal livro, chegando a primeira edição desse livro, que foi a 42ª edição, o livro de não-ficção mais vendido em 2016 e 2017, já perceberam que eu falo disso com orgulho e vaidade também. Se as pessoas tiverem esse marcador notável do sistema imunitário, bem promovido, Às vezes só 10 mil unidades diárias não se consegue lá ir, tem que se dar mais, tem que ser às vezes às 20 mil. Se controlar com análises regulares a dita vitamina D, com a análise chamada 25-OHD, e se tiver a vitamina D sempre acima de 80 nanogramas por mililitro, Pedro e David, eu não vou dizer que ninguém adoece, só se tivessem enlouquecido completamente. Ai, mas podem ter a certeza que havia muito menos gente, havia muito menos problemas. Havia pessoas, dava-se de facto uma ajuda muito grande ao Ministério da Saúde e à despesa brutal, que é com a doença, o Ministério da Saúde tem que transportar aos seus ombros, principalmente os idosos. Como sabe, grande parte da maquia da despesa que o Ministério da Saúde é a terceira idade, é a velhice. Nos últimos 10 anos, acho que o Ministério da Saúde gasta mais do que nos 90 anos antes.
O estilo de vida mudou, também aumentámos o tempo de vida útil na Terra,
pela primeira vez está-se a dar o contrário. As pessoas que nascem agora prevê-se que vivam menos tempo do que os seus pais. Pela primeira vez isso está a acontecer agora. Pela intensificação da industrialização do sistema alimentar, de maneira absolutamente envisada como as pessoas se alimentam.
Isso eu não sabia.
É verdade. É verdade.
O impacto já está a ter.
Então, pela primeira vez, os rapazes que nascem hoje, ao contrário do que se passava há um tempo...
Eu estava a contar viver mais de 100 anos.
E vai viver,
eventualmente.
Na casa onde eu trabalho, lá está. Nossas células estão equipadas para viver até aos 120 anos, lá está escrito. Isso.
E acha que é possível passar dos 120?
Com certeza, sim, acho que sim. Não tenho uma base de dados que me permita dizê-lo, porque é muito recente esta forma de estar. É muito recente, não é? Porque não há uma investigação feita com uma forma sólida e sustentada que permita dizer daqui Del Rey que será assim ou não. O que se sabe é que, utilizando estes instrumentos, estas ferramentas, aquilo que nós já falámos várias vezes, não é? A relação, em havendo metais pesados e toxinas, em não havendo déficit de exposição, de não estarmos, evitarmos a exposição aos metais pesados e às toxinas, a começar pelas amálgamas dentárias. Sono reparador, alimentação correta que evite tudo quanto é branco. E mais ainda os produtos que têm caseína e açúcar e glúten, que são aqueles que aumentam a permeabilidade da parede intestinal, que deixam escapulir para o sangue aquilo que na vida lá devia chegar, obrigando o hospedeiro a responder com uma reação de corpo estranho. Fazendo cuidado, portanto, chamados alimentos inflamatórios, afastando os alimentos inflamatórios, fazendo exercício físico de uma maneira sensata, sempre tendo em linha de conta que a regra número um é prazer. Sempre fazer algo com prazer. Se a pessoa fizer algo com prazer, mesmo que não seja o mais adequado no papel, acaba por ser, porque a pessoa faz durante mais tempo. Regular, digo diariamente. Descanso um dia por semana. Fazer duas vezes por semana não é nada. Fazer três dias por semana não é nada. Todos os dias, meia hora, 20 minutos, meia hora. Se o fizer, se tiver cuidado em afastar os alimentos inflamatórios, se tiver um drive, a pessoa tem que pretender sempre atingir algum objetivo, tem que pretender sempre fazer alguma coisa. A pessoa que anda aí sem nada onde se agarrar, sem objetivo de vida nenhum,
a parte mais difícil, não é?
Mas olha que eu acho que essa questão da nossa motivação e nossa força de vontade e o nosso querer fazer também vem muito do problema da alimentação, porque a alimentação também está muito ligada à nossa saúde mental.
David,
e se não tivermos uma alimentação correta, a nossa saúde mental não nos permite querer fazer aquilo que devíamos, neste caso, estar a fazer.
Três tipos de saúde, quanto a mim, devem ser encarados desta forma escalonada. Primeira, saúde física. Segundo, saúde mental. Em havendo saúde física e saúde mental, há saúde social. Você precisa, para ser uma pessoa saudável, de saber estar com o seu semelhante. Se tiver saúde física e mental, que estiver em casa com uma almofada em cima da cabeça, para não se pode considerar uma pessoa com saúde, uma pessoa neste estado.
Mas pondo isso nessa ordem de, não diria grandeza, mas nessa ordem, a saúde física, então seria sempre um primeiro passo para chegar à saúde mental, sem vias de dúvida.
Claro, Pedro, a nossa vida de relação é feita muito, não digo exclusivamente, mas é feita muito centrada em 5 neuromediadores, ou neurotransmissores, se quiser, que é aquilo que passa a informação dos neurónios para os outros. 2 sobre a égide do sistema nervoso parasimpático, ligados à ansiedade ou à serenidade, que é a acetilcolina e a GABA, ácido gama-aminobutírico. Os outros 3, ligados ao sistema nervoso simpático, sobre a égide do sistema nervoso simpático, ligados à alegria e à tristeza, que é a serotonina, dopamina e noradrenalina. Mas, portanto, se dermos às mitocôndrias aquilo que elas precisam, um bom oxigênio e as calorias corretas, elas fazem, damos a elas, elas produzem o seu ATP e nós andamos energizados para fisicamente parecermos pessoas novas e saudáveis e depois, logicamente, tendo esses 5 neuromediadores bem promovidos através dessas vias também, poderemos ter um raciocínio um pouco mais satisfatório, não sei como é que se chamar isto.
Isso para chegarmos novos
a velhos.
A velhos.
Estás com a idade.
Mas existe alguma forma de reverter e ficar mais novo efetivamente?
Então não existe. Caramba, uma pessoa de 30 anos, para já, tem as hormonas todas a bater no telhado.
Uhum. Certo.
Tem tudo em cima e não é só isso que está a pensar. Não só isso em cima. Outras coisas em cima, como a saúde mental, que é o mais importa, a saúde cardiovascular, tem tudo em cima. Porque as hormonas são o sumo da vida, como os brasileiros disseram com alguma graça. Eu escrevi na capa de um livro que eu escrevi, Hormonas, o sumo da vida. Já perceberam quando tenho jeito para plagiar? É os brasileiros que disseram, lá é Ribeiro e lá eu digo. Porque de facto são o sumo da vida. Se nós tivermos, porque é que a pessoa com 15 anos e 20 anos se sente bem? Até a fazer os disparados que normalmente se faz naquela idade. Pá, porque tem tudo em cima, Pedro, tem tudo a bater no telhado. Tem aquelas, não sei quantas hormonas que nós temos, tudo a bater no telhado. Depois, como disse e repito, a partir de determinada idade, normalmente a partir dos 25 anos, começa a ir tudo a ir abaixo, 1 a 2% ao ano. Aos 50, metade que tínhamos aos 25, aos 74, então não se fala. Portanto, temos que ir repondo de uma forma correta, chamada-se reposição hormonal, uma forma correta o equipamento que tínhamos naquela idade. Se nós fizermos esse tratamento, esse acompanhamento bem feito, não quer dizer que vamos buscar outra vez os 25 anos. Ai, mas ficamos lá mais perto. Ai, não tenho dúvida. A todos os títulos, também nesse título que está agora a pensar. Em também nesse. Ficamos lá mais perto. Ai, pois ficamos. E se em paralelo às hormonas, são 5 ou 6 sempre as mais importantes, se juntarmos então os nutrientes, não é? A não ser que vivemos nos tais 5 ou 6 pontos do planeta, onde a agricultura biológica e orgânica, tudo que sai do chão, chega e sobra para alimentar as nossas células e as nossas mitocôndrias e não precisava de suplementos nenhums. Mas isso é uma utopia imaginar que ninguém precisa de suplementos, porque aquilo que vem do chão já não tem nada a ver com há 50 anos atrás. É tempo novo, mas sabe, não se lembra como é que sabia um morango há 40 anos atrás. Uma coisa de loucos, quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Hoje até o aspecto macroscópico até pode ser melhor, pode ser muito maior, mas estruturalmente não tem nada a ver. Porquê? Porque se castiga aquele metro quadrado de terreno não sei quantas vezes por ano ou por
e os próprios alimentos foram artificialmente alterados, como é, por exemplo, o caso muito, muito conhecido da banana, que é algo que foi artificialmente, e todas as frutas eram muito mais, era mau, mas era muito mais brancas, sem cor, e hoje em dia são artificialmente alteradas.
Quando eu digo que tudo quanto é cor, tudo quanto é branco não presta, tudo quanto tem cor é bom, é mesmo. Tudo quanto tem cor, quanto mais cor aquilo que nós comemos tiver, melhor nos faz à saúde em termos genéricos. Mas recuando, se nós fizermos, respondendo à pergunta, será possível sentirmos melhor e recuperar e termos a saúde que tínhamos quando éramos mais novos? Há com certeza. Se a pessoa somar as hormonas certas, de maneira adequada, de forma correta, 2 regras básicas, bioidênticas, com uma estrutura biomolecular igual àquela que as nossas glândulas de secreção interna estão habituadas a produzir, e a segunda, Os ingleses dizem start low and go slow, começar com todas baixinhas e subir gradualmente até atingir os pontos de referência. Não é começar logo a campeão, não é assim? Não é assim? A pessoa consegue disfarçar bem a idade. E quando diz aquilo que parece mais novo, é pá, também parece mais novo, faz o trabalho de casa. Faz tudo para parecer mais novo, com a compensação daquilo que aprendeu com a experiência de vida, que isso não há livro nenhum que ensine. Isso é, assim, é o empirismo, para mim, é a parte mais deliciosa de tudo isto. Poder chegar a velha com o prazer e o gozo de saber muito mais e ter o banco de dados muito mais melhor representado com aquilo, e papos cheio nesse sentido, e com a saúde que o seu conhecimento lhe dá, fazendo as coisas bem feitas, lembrando sempre daquilo que o Hipócrates também nos ensinava: primo non nocere, primeiro não fazer o dano, só depois pensar e algo mais.
Temos muito comportamentos autodestrutivos hoje em dia.
Primeiro não fazer o dano, só
fazemos
as neiras.
Muitos.
Só fazemos as neiras. É. Quer dizer, uma pessoa para fazer uma coisa como deve ser, os primeiros tempos, as primeiras consultas que quiser, deve ser a dizer à pessoa para estar quietinha, para deixar de se esticar como se estica. Porque a maioria das vezes, dos nossos periclitantes de estado de saúde, não é porque não tomamos nada, não é porque fazemos as neiras demais.
Estes excessos todos que tomamos e que colocamos o nosso corpo sobre essas pressões, que acabam por ser pressões nossas e do estilo de vida, acho que são os principais ativadores de maleitas que...
Sim, é os motores da doença. É os motores da doença, o tal primo não nosso. A gente não quer saber do primo não nosso. Né?
Sim, nós temos uma tradição que estamos a implementar aqui nestas conversas, que passa por perceber ou dar de uma forma concisa e mais actionable à audiência o que é que torna possível ou tornou possível chegar aqui, neste caso tirando a relação da sua jornada, não só médica mas também pessoal, e enumerar o que é que são as coisas que tornam possível chegar, neste caso, novo a velho.
Como há de calcular, eu neste meu percurso tenho tido muitos adversários, em termos institucionais, principalmente. E lembro-me sempre muito de uma coisa, de dizer do Fernando Pessoa, não digo que todos os dias me lembro, seria mentira, mas muitas vezes me lembro, mais agora, que me faz essa pergunta, que me põe essa questão. Quero felicitá-lo pela forma como perguntou, pela forma como escolheram para acabar esta nossa conversa. Fernando Pessoa dizia assim: trata as flores do teu jardim, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. Eu lembro muito disso. Porquê? Porque tenho um jardim, que é uma clínica onde eu trabalho desde as 7h40 da manhã até às 17 horas da tarde, agora só metade da semana, só segunda, terça, quarta e quinta da manhã. Tenho as minhas rosas, que é as pessoas que me procuram, para eu, dando-lhes a mão, os ajudar a serem, tendo mais saúde, serem mais felizes. E isso anima-me e dá-me vida. A outra parte é a vida quando eu tenho a casa, uma vida com 4 anos e outra com 6. Quanto mais parados fazem, mais vida me dão. É que eu já estava esquecido como é que era aquilo de ter uma criança com 4 e 6 anos.
Só por si já é um tema de conversa.
Como é que é possível chegar no velho? Isto é muito prazer decisivo. Claro que não posso pôr as pessoas a terem filhos com 74 anos para se entreterem com os filhos e perceberem claramente que assim é mais fácil chegar no velho, tendo aquela alegria, aquelas brincadeiras, aquelas asneiras, aquelas coisas todas que os meninos de 46 anos fazem. Mas, portanto, fora essa parte que me anima muito e que me ajuda muito a ir atrás da linha, perseguindo o objetivo que eu sinto que devo lutar cada vez mais. As rosas e as flores, a forma como eu rego as flores, que eu não, nós, a equipa já vai com quase 30 técnicos, portanto já não sou eu, que nós regamos, a forma como nós tratamos das nossas rosas, como tratamos o nosso jardim, tem sido tão bom, tem sido tão, tanto, temos tido tanto retorno, tem sido tão exaltante ver, nós mudarmos a vida de muitas das pessoas que nos procuram, através de atitudes simples, às vezes, que nós lá temos, que, enquanto assim for, enquanto eu estiver presente, que indo desta maneira consiga ajudar as pessoas como tenho ajudado, é muito difícil deixar de fazê-lo. Porque aquilo que mais prazer nos dá é ajudar o próximo. Qual é o prazer de receber uma camisa nova, uma camisola nova, se se compara com o prazer que me está a dar, através das coisas que eu disse, poder ajudar alguém que nos ouça a sentir-se melhor e sentir-se mais feliz? Não há nada na vida que pague isto. E como tal, enquanto eu sentir que tenho algo para dizer, independentemente de pessoas, instituições, grupos, ou pessoas ou individuais, que possam criticar a minha forma de estar, cada vez eu as vejo mais como sombra de árvores alheias. Porque vejo diariamente o empirismo da minha atuação obriga-me a continuar no mesmo caminho. Enquanto eu vir as pessoas cada vez mais entusiasmadas, cada vez mais felizes, e aquilo não é Santa Casa da Misericórdia, as pessoas pagam. E as atividades que lá se fazem não são baratas. E as pessoas pagam. Pedro liga para lá, 211-359-070, marca uma pergunta para mim e vai lá em julho ou em agosto. Bem, as pessoas pagam. E ver que as pessoas vão e que se interessam e que hoje, muitas delas nunca mais as volto a ver, porque aquilo é um conselho que se dá uma vez, não sei que está dia sim, dia não, repetir as mesmas coisas, até porque aquilo não é barato, as coisas não são baratas e as pessoas, enfim, custa-lhes pagar aquilo. Portanto, o prazer, enquanto eu tiver, respondendo à sua pergunta de uma forma mais concreta ainda, enquanto eu tiver o retorno que tem tido, e eu e a equipa que me acompanha, é absolutamente imparável. Esta vontade de continuar a escrever, estou a escrever outro, que sai no final do verão, e tenho a certeza que vai ajudar muita gente também. Independentemente de ser polémico ou não, tenho a certeza, a editora matava-me se eu dissesse mais alguma coisa do que isto que estou para aqui a dizer, mas lá está, sustentado em quê? No empirismo da minha ação, dos resultados. O Lacerda Salles, António Lacerda Salles, antigo secretário de Estado da Saúde, governo PS, disse numa entrevista à TVI uma coisa bem curiosa. Ele disse, evidência científica de hoje é retificada amanhã. Ele disse isso. E eu agarrei, porque é isto mesmo que eu quero dizer. Empirismo, experiência, ensina de uma maneira sólida e perene, porque aquilo que eu aprendi em 50 anos de prática clínica, eu registei e sei, e com base nisso, com mais alguns conhecimentos que eu tenho, pesquisa bibliográfica que eu faço, não podia escrever isto, não fizesse pesquisa bibliográfica, não é? Cada vez me orienta melhor no objetivo de ajudar as pessoas. E como tal, se a pessoa cada vez mais bem sustentado na sua experiência de vida, prática, clínica, com os resultados que cada vez aparecem cada vez melhores, eu disse, eu tenho agora uma intervenção regular na CMTV e levo lá vários profissionais que estão connosco, e vários doentes que estão connosco, que estão, vão lá também dizer de sua justiça. As pessoas estão a perceber, muito contra eventual mainstream ainda de hoje, da pessoa acaba por lá perceber que faz sentido continuar nesta linha, ter uma intervenção mais proativa e não tão reativa. Reativa tem que ser também. Se você tem uma dor, tem que estar com a coisa para deixar de ter a dor. Não é? Ai, vamos primeiro saber como é que surgiu a dor. Não, primeiro a pessoa tem que deixar de ter a dor. Mas introduzindo esta nova valência, de ir à causa, de não desistir, de perceber como é que a coisa surge, ir à causa para tratar a consequência. Esta que é um pouco... Não posso dizer que é novidade, se não tinham sei quantas pessoas em cima de mim a massacrar, mas relembrar, pronto, às pessoas que possam estar mais esquecidas desta realidade, que é fundamental ir desta forma.
E nós esperemos que continue por cá muitos, muitos anos a passar essa mensagem, porque eu acho que é mesmo muito importante.
Muito obrigado.
E foi um gosto muito grande tê-lo cá, mais uma vez.
Muito reitero obrigado.
O que o David disse.
Muito obrigado, Pedro e David. Muito obrigado, estou-me esquecendo do seu nome.
Gonçalves. Impecável.